Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Com apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Cultucada, esse programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Você está preparado para desconstruir um pouquinho dos seus valores, de seus hábitos alimentares? Pois, hoje a gente vai conversar sobre esse movimento crescente do slow food ganhou força com a chegada do Covid-19, muita gente começou a entender esse movimento e desacelerar a forma como ingere os alimentos. Então, eu convidei Gladson Rafael, que já está na área, para falar um pouco sobre o assunto. Ele que é cozinheiro, ativista gastronômico, comunicador e consultor de alimentação. Vamos aguardar o Rafa entrar. Enquanto isso, vocês que estão aí nos assistindo, você pode assistir aqui pelo Instagram, pode assistir também no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e nos ouvir através do site www.cultura930.com.br/cultucada ou ao vivo agora. Estamos lá nos conectando, ouvi você, só não te vejo, Rafa, você tá aí?
Salve-me!
Ah, nos ouvimos, mas não te vejo, por enquanto.
Você quer me desconectar e conectar novamente, pra ver se rola?
Saia e entra de novo, vamos lá.
Bora lá, vamos tentar.
Opa. Vamos lá. Pausado. Tá pausando. Tô com conexão baixa. Vamos lá. Voltou. Vamos lá. Transmitir enquanto isso a gente tá aguardando o Rafael. Você que tá aí, pega esse aviãozinho, manda pro maior número de pessoas, porque comida também é cultura. Tá pausado por causa da conexão. Qual que é a senha aqui? Tudo bem aí? Estamos conectando com o Rafa. Aê!
Boa!
Perfeito. Amy. Tudo bem?
Tudo ótimo contigo?
Tudo certo. Obrigada, Rafa, por aceitar o nosso convite em falar de um tema tão importante quanto esse, que é a cultura alimentar, o slow food. Queria saber como que você chegou nesse lugar, nesse ponto. Conta um pouquinho da tua história pra gente.
Bora, vamos aí. Tá ser mais sucinto possível, né? Pra ser dinâmica. Obrigado eu pelo convite, obrigado pela equipe da rádio aí, tá disponibilizando esse espaço, é sempre importante pra gente estar discutindo. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar, vamos assim dizer, profissionalmente com gastronomia a partir dos 23, 24 anos. Eu sempre tive uma ligação muito, muito familiar, muito intrínseca, assim, sabe? Dentro da formação mesmo, de caráter e tudo mais. Por vir um pouco também do interior e da roça, ter esses valores facilitaram muito, saca? Entrar em contato com o slow. Então, assim, quando eu falo para as pessoas do slow, ele é uma ideia, né? Tipo, você é slow food, você não aplica ele. Uhum. Você pode aprender com o passar do tempo, mas muitas vezes você identifica só uma característica tua linkada ao slow. Uhum. É, muitas pessoas têm, mas às vezes demoram para se conectar com ele. E foi logo no início, assim, saca? Quando eu comecei a trabalhar, eu já procurei dentro da cozinha alguns valores que eu trazia de vida, né? Por exemplo, ingredientes frescos, né? Coisas dentro de uma questão sazonal. Enfim, uma busca mais do sentido orgânico do preparo, não da literalmente da palavra, sabe? Aquela coisa mais próxima mesmo de um produtor familiar, de alguém que planta, para transplantar isso para a cozinha, do que qualquer outra coisa. Então, eu buscando algumas coisas dentro disso, né, porque na academia você não aprende nada sobre isso, você aprende técnica e aprende receita, basicamente.
Uhum.
Tem que correr atrás. Correndo atrás, eu encontrei o slow, encontrei a história do slow. E descobri que há pouco tempo, né, dentro dessa questão aqui, tinha formado um convívio. E o convívio é uma das formas que a gente se organiza nos uhum. lugares do mundo. Tinha um convívio recém-formado aqui em Curitiba, pelos amigos, pela Gabi e pelo Renato.
Uhum.
Tava bem no início também, a gente usou do aparato tecnológico, né? Você busca no Facebook o nome de alguém ali, vai atrás e encontra. Então eu cheguei até o slow, vamos assim dizer, vasculhando mesmo,
uhum.
procurando. E aí, quando conheci o pessoal, a gente começou a desenvolver, né, todas as ideias. O slow, naquela época, a gente tá falando de, sei lá, 8 anos atrás, ele estava começando a se estruturar em forma mais ampla de atividades aqui no Brasil. Então foi um momento bem legal, porque a gente começou a ter um suporte maior da rede de São Paulo, que estava mais estruturada, né, que tinha um contato com a Itália, que é onde o slow surge, é na Itália.
Uhum.
Acho que é interessante o pessoal saber disso, mas acho que a gente vai chegar nesse ponto. Então foi bem legal. Assim, o meu contato foi a partir de quando eu comecei a estudar, e aproximadamente uns 8 anos atrás.
E aí, desde então, você tá aí nessa batalha, né, Rafa? Você usou, você começou a tua fala falando, né, que você não se torna, né, você apenas se identifica dentro Exato. Desse conceito. O conceito, né, fiz uma breve pesquisa, assim, não tão profunda, mas é um conceito de se apreciar o alimento e ser bom, limpo e justo, né? Conta pra gente o que dentro da cadeia, a gente se perdeu um pouco, né, da cadeia da alimentação, como que a gente, o que a gente come. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, o que ele é e como que ele olha pro produto, pro produtor, pro preparo.
Sim. Então, isso é muito legal, saca? Tipo, eu costumo brincar com as pessoas. Boa parte da missão e do que o slow prega é muito mais antropológico do que uma formatação que foi feita lá em 1986.
Com certeza.
É, tipo assim, o marco de 1986, quando ele surge na Itália, ele é um movimento ativista, literalmente, contra a Tizi, contra o fast food, que era a criação de uma rede, literalmente, de um McDonald's, né, tipo uma unidade da rede, no meio da Praça de Espanha, que é uma praça no coração de Roma. Tipo, com uma arquitetura histórica, com toda uma coisa que contempla a cultura alimentar italiana, que eram as pastas e tudo mais, e você entrochar literalmente, tipo, uma cadeia de fast food no meio desse contexto. Imagina que loucura isso.
Uhum.
Então o Petrini, ele começa a caracterizar o slow a partir disso. Tipo, é um movimento político, gente. A gente luta contra alguma coisa. Naquele momento foi aquilo. E aí cria-se muito também dessa tríade, assim, vamos dizer, né? O alimento bom, limpo e justo. É, mas aonde que está a questão antropológica nisso? A questão está no sentido, assim, se você para e pensa, assim, o direito de alimentar é um direito de todos, né? Mas principalmente, além de ser um direito de todos, você tem que ser alimentado um alimento bom.
Uhum.
Um alimento bom dentro da ideia que ele seja fresco, né, que ele tenha a questão do sabor, que seja essa coisa da experiência que se fala muito hoje, e que ele respeite a questão de nutrientes, na questão de você vivenciar o que você está comendo.
Uhum.
É, tipo assim, isso é um alimento bom. Um alimento limpo. Um alimento que, dentro de todo o processo da cadeia, ele não sofra ação química, de pesticidas, que tenha um formato de manejo condizente a questões sustentáveis ou regenerativas, que contemple o meio ambiente, uma sintropia maior com tudo. E o alimento justo, para completar o bom, limpo e justo, é justamente dentro da política social. Né? Você já tem um alimento que ele é bom, você já tem um alimento que ele é limpo, então você precisa do quê? De justiça social.
Uhum.
Que isso contemple também o produtor, que é o principal protagonista de tudo isso. É porque se você não tem ninguém que plante, você não tem comida na sua mesa. E aí que talvez a gente entra na questão que a gente acabou esquecendo muita coisa desse processo.
Uhum.
Né? Então, contemplar com justiça social é você também ter justiça, né? Você pagar decentemente e você propiciar lugares de trabalho adequados para que esses movimentos que criam, né, o alimento bom, limpo e justo, também tenham acesso a uma qualidade de vida mais digna. E não simplesmente só desenvolva um alimento para que uma outra parcela se alimente dela.
Exatamente. Você fala, né, dessa questão antropológica da alimentação, né, da comida é cultura, a forma como a gente se alimenta é cultura. No texto de apresentação, né, desse programa, questionamos aqui se a sociedade anda tão doente, seja com transtornos alimentares, altos níveis de depressão, por conta dessa desconexão com os alimentos. Você acha que é possível a gente estar tão doente por conta dessa falta de cuidado com a nossa alimentação?
Ah, pô, eu não diria nem que é possível, cara. Tipo, tá aí. Tipo assim, hoje, assim, é absurdo que um terço de tudo que é produzido, né, de alimentos no mundo, ele para literalmente direto na lata do lixo. Então, assim, a gente está falando que o processo global de produção de alimentos, ele deu errado. E daí a gente precisa fazer um recorte histórico, né, que começa com a crise do petróleo, a primeira crise do petróleo estadunidense, enfim, e aí gera-se um tipo de conteúdo para países subdesenvolvidos, né, que é a Revolução Verde, que eles falam, enfim, que é esse aparato de industrialização do nosso alimento. Então é óbvio que isso tem uma correlação muito próxima a esses problemas. E até engraçado a gente falar nisso no meio de uma pandemia, porque já existem pandemias silenciosas há um bom tempo,
sim,
se a gente for perceber. É a obesidade infantil, são as doenças cardíacas, é o aumento absurdo de pacientes oncológicos, e a gente começar a entender isso. É óbvio que é uma construção muito maior, que isso esteja alinhado a esse processo alimentar, é determinante para a gente entender o que a gente vai comer no futuro.
Uhum.
Saca? E está totalmente alinhado a isso. Porque, assim, se você pega e faz um recorte hoje, assim, para ficar bem claro, 3 de a cada 5 empregados hoje no mundo trabalham no setor agrário, independente de qual seja a forma de manejo, o tipo de produção. Seja de agronegócio, ou de agroecologia, ou de multiprocessado. Então, olha o tamanho do problema que é hoje, o quantitativo de produção que a gente tem de alimentos que não servem absolutamente para nada, a não ser gerar doenças. Né? Tipo assim, a não ser não estar dentro do processo do bom, limpo e justo. Né? O processo ele não se enquadra hoje dentro do processo bom e justo.
Não.
Porque, saca só, as pessoas, elas precisam entender que o que tem que ser mudado é o hábito. Se você não muda o hábito, você não muda a tua forma alimentar.
Exato.
Assim, gente, alimento é energia, cara. Alimento é substância, combustível. Saca? Tudo que você coloca pra dentro vai se retransformar e se regenerar dentro de você. Eu acho que tá aí a importância do entendimento, de aprofundar um pouco mais isso.
Uhum.
Saca? E aí que todo o processo inicia, a gente entender assim, ó, o nosso método de produção em cadeia global está errado. Né? Alguma coisa não deu certo.
Não deu.
E qual que é a saída?
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, no intervalo. A gente tem que chamar o intervalo comercial rapidinho. 2 minutinhos, a gente está de volta. Enquanto isso, prepara aí as perguntas para o Rafa. Comida é política, é cultura. Vem com a gente. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.